Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 6 de dezembro de 2021, e eu não aprendo. Eu cometi, acho que essa é a palavra certa, eu cometi mais um vídeo nesse final de semana. É sábado, né, um dia mais silencioso, mais tranquilo, a cabeça também um pouco mais livre, algumas ideias me vieram à cabeça, eu falei, eu vou compartilhar, e eu acabei fazendo o que é quase uma coisa kamikaze, que é não só gravar um vídeo sem roteiro, absolutamente de improviso, mas fazer isso ao vivo. O que, que eu fiz? Eu peguei esse mesmo tripé aqui, enquanto eu usava o celular para transmitir ao vivo no Instagram, eu gravava com uma câmera mesmo, não é? Gravava isso para eventualmente depois dar um leve tapinha e publicar no YouTube. Eu gravei mais um vídeo, o tema era Por que Amamos Palestras, publiquei. E como, né, não era de se, né, não tem surpresa nenhuma nisso, de novo 40, 50 views no Instagram, 40 views no YouTube. Eu não sei porque eu continuo. Eu deveria aprender que alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, que eu vou demorar muito para entender. Ou eu estou ficando, ninguém aguenta mais a minha cara, ou eu sou feio, ou sei lá, eu não sei dançar no TikTok, o YouTube não é o canal certo, mas eu fiz isso de novo. Mas provavelmente, como é um vídeo para o Roda e Avisa, e o Roda e Avisa é um podcast, provavelmente o podcast vai ser mais ouvido do que o próprio vídeo. De repente é isso, de repente eu vou me tornar uma voz incorpórea, uma voz sem rosto. Eu convido vocês, eu vou dar o link de qualquer maneira. Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana. Alguns conteúdos me chamaram bastante a atenção. Deixa eu ver por onde que eu começo. Acho que eu começo por uma notícia que acho que tem a ver com o que a gente vem falando aqui no Radinho. Uma reportagem sobre a ascendência dos indianos, né, nessas grandes corporações do Vale do Silício, etc. e tal, sobretudo porque houve um fato recente, o Jack Dorsey, que era um dos fundadores do Twitter, ele saiu fora, aliás, saiu atirando, eu achei muito bom, ele meteu o pau numa cultura do Vale do Silício, do fundador, né, que acaba colocando o ego dele acima das prioridades da companhia. Ele está falando, obviamente, do Mark Zuckerberg, e aí ele cita que o metaverso, que provavelmente em alguma palestra, que por aí vocês vão achar algum desses cyber gurus digitais a serviço de qualquer empresa que pague bem, né, de falar as maravilhas e os potenciais do negócio do metaverso, mas pelo menos o Jack Dorsey não tem esse tipo de compromisso, né, com patrocinadores. Ele falou, cara, o metaverso é uma ditadura corporativa distópica. Eu achei ótimo. Mas foi só uma digressão. O que é interessante é que quem agora é o CEO do Twitter é um cara chamado Parag Agrawal. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo. Certamente não. Obviamente não. É um indiano. E a questão é, por que que os indianos estão dominando? O Satya Nadella na Microsoft, o Sundar Pichai no Google. Cara, eles estão em todos os lugares, né? Eu fico super feliz, eu já trabalhei com bons amigos indianos que têm um caráter extraordinário, uma formação extraordinária, gosto muito. É uma questão interessante porque a gente fica sempre, eu não sei o quanto vocês tiveram contato ao longo da vida inteira com a cultura indiana, não estou falando de incenso, yoga, mas são pessoas propriamente ditas, não é? E aí, de repente, você descobre que algumas coisas não são monopólio da civilização ocidental. A empatia, a compaixão, a generosidade. A gente fica achando que isso foi inventado em algum livro sagrado monoteísta recente, mas não. Outras culturas também demonstram isso, aliás, melhor. Essa história, aliás, esse é um tema que eu venho colocando aqui faz tempo. A gente tende a acreditar que a compaixão existe porque, sei lá, o filho de um Deus, você fica achando que isso é monopólio, ou foi invenção, ou que essa é a bandeira, que é o DNA de uma certa religião. Eu estou careca de falar aqui no Radinho que isso, na verdade, se a gente observar a natureza, né, criaturas sociais como primatas, como cães, como, né, várias outras espécies, desenvolvem, desenvolveram isso naturalmente, a compaixão, o senso de justiça, o altruísmo. Então isso não foi inventado há 2000 anos, ou 2021 anos. Mas vamos lá, voltando para os nossos amigos indianos, a questão é por quê? E um raríssimo, inclusive, me sugeriu uma interpretação lá no LinkedIn, eu deveria ter respondido, vou tentar responder por aqui. Por que que eu acho, ainda mais, vale a pena ler, né, o artigo, mas por que que os indianos estão despontando? O artigo dá algumas pistas, né, são indianos que tiveram acesso a boas escolas na Índia, existem escolas excelentes na Índia, por uma questão também social e financeira, tiveram muitas vezes acesso a fazer um MBA nos Estados Unidos e acabaram ficando por lá, que também se beneficiaram de uma política de vistos americana que começou a permitir a imigração de gente com talentos especiais ou com uma formação especial. Tem uma conjuntura de fatores aí socioeconômicos e históricos, mas eu vejo, pelo menos a minha perspectiva é bastante pessoal, que tem outra coisa aí, que é o apreço da cultura indiana pela educação e pela ciência. Quando a gente pensa no quanto, vamos pegar aí desde que, sei lá, vamos pensar primórdios da civilização ocidental, você tem tantas culturas ali, não só ocidental, no mundo todo, né? Você tem tantas culturas tentando entender o universo, você tem a cultura grega, você tem um avião passando, puxa, que barulhão, você tem no Oriente, você tem na Pérsia, você tem, né, mesmo na Idade Média, você tem em Bagdá, dentro da civilização islâmica, os caras ali começando a pensar matemática, anatomia, isso é sempre assunto aqui no Radinho. Mas a gente não pode esquecer que, infelizmente, o cristianismo e a igreja, sobretudo, tiveram um papel, a meu ver, obscurantista. Né, um papel de não, o que existe é o dogma, o que existe é a verdade sagrada, a gente não pode colocar em xeque a questão divina, a gente não pode colocar em xeque o papel da igreja, a gente não pode colocar em xeque o que está na Bíblia, e aí você tem desde Index Librorum Prohibitorum, né, aquela lista de livros que eram proibidos, você tem Galileu quase indo para a fogueira, você tem Giordano Bruno indo para a fogueira, você tem um obscurantismo que acho que cala muito fundo, sobretudo acho que a gente pega países latinos, onde a influência católica é mais forte. Eu pelo menos senti isso, né? Se você estuda demais, lê demais, começa a gerar uma certa estranheza, né? Por que que você está estudando tanto assim? Né? Por que que você não cala a boca e rema? Né? Mas essa é uma perspectiva minha, posso estar sendo injusto. Mas eu acho que, é lógico, existe a tradição jesuítica com boas escolas, mas de qualquer maneira, eu acho que a cultura indiana, e mesmo a religião indiana, ela nunca fez essa como é de dizer, essa cisma, essa quebra, como se esse mundo, não, esse mundo é um mundo de expiação, é um mundo que é um mundo corrupto, é um mundo do pecado, não. Eu acho que pela própria cultura e pela própria religião indiana, você tem uma relação com o mundo, com a descoberta do mundo, com a exploração do mundo, com o divino no mundo, né? Não achar que, né, o que vale é um além, ou seja, o que for, né, um paraíso que a gente nunca conseguiu entender muito bem, mas eu vejo ali uma relação muito mais, menos, sei lá, mais fluida com a relação da ciência, do entendimento. Não sei, posso estar viajando na maionese aqui. É lógico que tem outro fator que o artigo cita, que eu acho que é interessante, que a cultura indiana é uma cultura muito diversa, é um país caótico, é um país bagunçado. Então, quando você cresce num país desse, você acaba desenvolvendo um jogo de cintura. Eles não usam essa palavra, mas acho que é o que está querendo dizer ali. Que é uma coisa que o brasileiro também tem, o que também acaba pesando a favor na carreira de muitos executivos brasileiros. O jogo de cintura, a capacidade de lidar com o imprevisto, de lidar com o diverso. A diferença é que o indiano estuda mais. Né? Então, eu achei isso interessante, mas de qualquer maneira, fiquem abertos à questão, né? Eu acho admirável, eu fico feliz que você tenha um CEO que não só tenha uma cor diferente, ele tem uma história diferente, ele traz uma cultura diferente, ele tem outros valores, provavelmente muito mais sociais, muito mais comunitários. Eu sei, a Índia tem castas, todo o país tem alguma coisa de louco. Mas é quando a gente faz um contraponto com essas figuras completamente desumanas, como, sei lá, o Mark Zuckerberg, tantas figuras do Vale do Silício, o Elon Musk, que é outro branquelo ali, é absolutamente insensível, com um ego gigante, eu fico na esperança que esses caras tragam alguma nova perspectiva para o mundo de tech. Bom, já que eu falei aqui de história, até tem uma história curiosa aqui na BBC, o cara está mostrando uma plaquinha de cerâmica com uns desenhinhos engraçados, o cara está falando, olha, isso daqui talvez seja um dos documentos matemáticos, científicos mais importantes da antiguidade. É uma tabuinha ali de cerâmica babilônia com várias tabelas que a gente poderia chamar de trigonométricas, por assim dizer. Ninguém vai querer lembrar aqui com prazer e com alegria do Teorema de Pitágoras, né, que é o triângulo, retângulo, cateto, hipotenusa, ninguém lembra disso com alegria e júbilo, mas o Pitágoras não inventou isso da cachola dele, né? Outras civilizações, como por exemplo a civilização da Babilônia, já conseguia se virar bastante bem com uma aproximação desse tipo de cálculo. Como é que se eu tenho um terreno triangular, como que eu calculo a área? Se eu vou fazer uma construção, como é que eu calculo tal ângulo? Então, esse documento, essa relíquia propriamente dita, ela mostra que os babilônios já tinham ali um domínio bastante expressivo dessa geometria, eles resolviam de uma outra maneira. O que é interessante é que enquanto os gregos desenvolveram muito da sua matemática, da sua geometria para estudar os astros, ou até de uma maneira abstrata, na Babilônia isso era muito pragmático, era para resolver questões de loteamento, questões de herança, que é uma coisa que quando a gente acompanha a evolução da matemática no mundo islâmico, quando a gente vai ler lá o Al-Khwarizmi, que é daí que vem a palavra algarismo, você percebe que os manuais que eram deixados com essas descobertas matemáticas eram bastante pragmáticas. Como é que eu divido uma herança? Como é que eu divido um terreno? Como é que eu divido uma colheita? Cara, mas é muito legal ver que há muito tempo a gente já dominava algumas coisas muito interessantes aqui. Tem uma questão que para mim é bastante familiar, porque eu trabalhei um tempo em televisão, continuo mexendo muito, ando com uma câmera para cima e para baixo, né, eu continuo gostando muito de vídeo, apesar das métricas no YouTube estarem despencando. Mas a questão é a seguinte: quando você dá uma câmera para alguém que nunca filmou nada e você fala, olha, mostra para mim como é que é a sua casa, aí o cara vai pegar a câmera e vai usar como se fosse aquela arma de prótons do Ghostbusters, né? Faz bzzz, virando para tudo quanto é lado, como se fosse um aspirador de pó ensandecido, uma metralhadora na mão de macaco. Aí o que acontece é o seguinte, né? Se você vira a câmera muito bruscamente para mostrar uma coisa, para mostrar outra, isso provoca em quem está assistindo um tremendo desconforto, porque enquanto a câmera está se deslocando rapidamente, você não vê nada, né? Que, pelo menos no meu tempo de televisão, esses movimentos bruscos de câmera de um lugar para o outro, a gente cortava, corta, porque isso só dá dor de cabeça, só dá náusea, e a gente chamava de chicote, né? O chicote é esse movimento brusco da câmera em que você não vê nada, simples assim. Acontece que o nosso olho faz isso o tempo todo. Eu estou olhando aqui um objeto na frente dos meus olhos, agora eu vou olhar para um quadro ali na parede, meu olho se deslocou muito rapidamente. Aliás, o olho se desloca o tempo todo, a gente não percebe, porque o olho, ele não é uma câmera digital que tem a mesma resolução no quadro todo, né? O olho, aliás, tem uma enganação aqui, a resolução do olho é baixa, equivale a uma câmera de 5 megapixels, não é baixa a resolução do olho. A resolução do olho só é alta no meinho, tem um ângulo muito pequeno ali, onde você tem uma resolução muito boa. Por isso que quando você lê, você vai correndo os olhos pela linha, porque você precisa colocar as palavras naquela região da sua visão. Em volta você vê tudo meio zoado, mas o cérebro te engana, ele te engana. Você acha que você está vendo tudo com a mesma nitidez, porque você fala, mas aqui no canto eu estou vendo borrado? Aí quando você vira, fala, não, eu estou vendo perfeitamente bem. Você está vendo perfeitamente bem porque o seu olho se deslocou. Então o nosso olho, ele fica dando pulo de lá para cá o tempo todo. Isso se chama, em inglês chama saccade, sacadas, como se ele estivesse dando, né, umas corridas para lá e para cá. E óbvio, enquanto o olho se desloca, cara, deveria borrar. E por que você não percebe? Porque o cérebro faz uma coisa extremamente interessante. Nesses movimentos em que o olho não está focado, ele simplesmente desliga o sinal e aí ele preserva a imagem anterior. O nosso olho nos engana o tempo todo. Você não vê um movimento brusco. É como quando você olha no espelho, faz esse teste. Olha no espelho e você olha para o seu olho esquerdo. Agora você tenta olhar para o seu olho direito. Você sente que você moveu o seu olhar. Agora vê a sua imagem no espelho se você notou alguma coisa. O seu olho engana. Então, durante esses rápidos momentos de deslocamento da sua visão, o cérebro dá um somebody love, dá uma enganada, você fica achando que a sua visão é contínua, mas na verdade ele está preenchendo esse período, né, de chicote com a memória, com uma certa... Bom, ou seja, é uma tremenda enganação. Aí tem um artigo muito bacana aqui explicando essa história toda, a parte da retina que enxerga direito, chama fovéola, eu acho que é assim em português, não tenho certeza. Ele vai falar dessa cegueira temporária. Mas é muito interessante, porque, de novo, o cérebro está sempre passando para a gente uma impressão falsa, ilusória, de continuidade. Não é assim que a nossa percepção funciona. Eu achei isso muito legal. O que mais que tem de interessante? Falando em visão, tem um artigo que está, uma notícia que está pipocando faz alguns dias já. Aliás, até na Amazon já apareceu para mim um produto bastante oportunista relacionado a isso. Está aqui na Medical News Today. 3 minutos de luz vermelha profunda. Eu falei, o que é uma luz vermelha profunda? Não sei. Mas 3 minutos podem melhorar a visão de uma pessoa. Acontece o seguinte, e isso eu posso dizer com propriedade. A partir de uma certa idade, os seus olhos já não são mais os mesmos, certo? Porque a entropia, vocês sabem a minha teoria, a gente foi feito para durar 40 anos, 50 anos, depois disso acabou a garantia. Mas olha aqui. O que acontece é que uma parte da perda da sua acuidade visual, vamos chamar assim, tem a ver com energia, com o quanto as suas mitocôndrias na retina... Observe, você precisa gerar energia no olho para o olho funcionar, né? Não é uma coisa... Né? E o que acontece é que você tem uma redução da capacidade de produção de ATP, mais uma lembrança do vestibular, adenosina trifosfato. A gente começa, o olho já não funciona tão bem por falta de energia. O que os caras descobriram? Uma questão interessante, se você de manhã cedo, entre as 8 e 9 horas da manhã, submeter o seu olho a uma luz vermelha, e aqui eles dão até o comprimento de onda, 670 nanômetros, é uma forma de onda, tem um comprimento de onda. Isso promove uma ativação das suas mitocôndrias, e isso promove uma melhoria da sua, bom, e aí obviamente já tem gente vendendo uma lanterna aqui, né, para você ver, um filtro fotográfico, mas eu achei interessante, não sei como é que a gente pode usar isso, você vai surgir um produto, eu não sei, mas eu nunca pensei que os nossos olhos consumissem energia. E tem aqui um artigo muito interessante sobre por que que o nosso cérebro consome tanta energia, inclusive dormindo, né, inclusive em pessoas que não usam o cérebro, embora estejam no Palácio do Planalto. O cérebro da gente é uma esponja de energia, o cara suga energia pra caramba, 20% da energia que o seu corpo inteiro todo, você inteiro consome, sei lá, 150 watts, 20% dessa energia é o cérebro, embora o cérebro seja o quê? 1 quilo e pouco. Como é que ele consome tanta energia assim? Fala, bom, sei lá, porque você está acordado, porque você está pensando, você está falando, você está fazendo um podcast de improviso, mas a questão é que mesmo que você durma, o cérebro continua gastando a mesma coisa. Se você não, obviamente, mas se alguém estiver em coma, o cérebro continua gastando a mesma coisa, ele baixa acho que 2 ou 3%, não é que ele desliga. Aí fala, pô, mas que esse é um gastão, né? Por que ele está gastando tanta energia assim? Como é que isso funciona? Acontece que eles acabaram de descobrir o processo. Pois bem, a gente fica imaginando o cérebro como se fosse uma CPU, né? Porque afinal são sinais elétricos nos neurônios, mas tudo isso é químico, tudo isso é químico. Então eles estão explicando aqui que o neurônio lá perto da sinapse, na pontinha, quando ele vai transmitir um sinal, você forma uma vesícula, que é uma, deve ser uma bolhazinha, um saquinho, esse saquinho vai pegar os neurotransmissores, vai levar de lá para cá, aí ele abre, aí ele despeja isso. É um processo químico, né? Eu sei que é de natureza elétrica, mas é eletroquímico. Acontece que essas benditas vesículas, que é para elas funcionarem, elas exigem energia, é um processo que exige energia. Bom, você vai, ok, tá legal. Às vezes, estou ouvindo aqui em tempo real uns passarinhos aqui na janela. Pois bem, quando você está dormindo ou quando algumas pessoas estão em coma, por que essas vesículas continuam ali, né, ligadonas, funcionando? É essa a questão. Eles perceberam que esse mecanismo das vesículas, eles não desliga. É mais ou menos como, sei lá, você vê em filme de cinema, o cara vai assaltar um banco, ele fala, não desliga o carro, deixa o carro ligado. Aliás, eu conheci uma vez um advogado americano que quando ele ia atender, lá, ele tinha clientes na Rússia, quando ele ia fazer uma reunião na Rússia, ele falava para o motorista, olha, não desliga o motor, para você ver o grau de insegurança que ele sentia. Então, o que acontece é que essas vesículas não desligam o motor, por quê? Porque o cérebro precisa estar pronto para acordar a qualquer momento. O cérebro, imagina, se você tivesse que esperar começar tudo de novo, você acordou de manhã, mas se bem que acho que muita gente funciona, né? Mas o cérebro está em estado de sempre prontidão, pelo menos do ponto de vista de químico, de energético. Então isso explica por que ele não desliga essa história nunca. Eu achei a história interessante. O que mais que tem de curioso aqui? Eu estava falando de coisas antigas, né, de sabedorias antigas. Tem um podcast francês chamado La Méthode Scientifique, o método científico, que vale a pena ouvir, é muito bom. E eles fizeram um episódio sobre o éter. Aliás, ele é cheio de trocadilhos meio óbvios. Né? Éter à vista. Espera aí, o éter é invisível? Como assim está à vista? Éter, não estou falando da substância química que normalmente no cinema você usa para apagar alguém, né? O cara bota éter, pum, o cara apaga. Não, éter é uma hipótese muito antiga que veio na cabeça de vários pensadores, várias civilizações. A questão é a seguinte, você olha para o céu à noite, né? Ou mesmo de dia, tem lá o sol. Bom, se o sol está lá em cima, se as estrelas estão lá em cima, por que elas não caem? Primeira questão. Aí você fala, deixa eu pensar. Né? Então, peraí, aliás, agora os astros estão se movendo em órbitas. Peraí, por que eles estão se movendo? Eu não estou vendo ninguém empurrar. Então começa a surgir essa hipótese, e o éter acho que é uma hipótese grega, de que lá fora, né, no universo, existe uma substância transparente chamada éter, que é como se fosse um fluido, né, e que é isso que faz com que os planetas se desloquem, porque eles se deslocam como se fossem barquinhos no éter, eles estão sendo arrastados no éter, eles fazem alguns movimentos estranhos. Isso, na verdade, essa hipótese do éter carregando as coisas, o próprio René Descartes vai fazer uns desenhos lá do éter como se fosse um tipo de redemoinho, uns turbilhões. Essa hipótese de que o éter sustenta as coisas lá em cima durou muito tempo, durou desde os gregos até, na verdade, até o século XX. O que é mais interessante é que chega num certo momento em que o éter é usado como hipótese, inclusive, para explicar a luz. Porque, pensa bem, o som, em algum momento a gente descobre que o som, por exemplo, esses passarinhos que eu estou ouvindo aqui, ele se desloca no ar, você precisa do ar, certo? Certo, ok. Que mais? Você tem ondas do mar, você precisa da água. Agora, a luz se propaga no quê? Né? A luz tem que se propagar, e se ela é uma onda, se ela funciona como uma onda, é uma onda do quê? Você tem que ter um fluido para essa história, e durante muito tempo você tem essa ideia do éter luminífero, né? Que a luz, na verdade, é simplesmente uma vibração do éter. E fica essa hipótese, muito difícil de você testar ou comprovar, porque afinal, se alguma coisa é transparente, que está em todos os lugares, que é quase que imaterial, como é que você demonstra? Aí surgem vários cientistas que vão tentar demonstrar. Bom, a Terra está girando, né? Então, se a Terra está se deslocando no éter, isso deveria funcionar como uma brisa. Por que eu não sinto a brisa do éter? Ah, não, de repente a brisa é muito sutil, ela só afeta a luz. Então, vamos fazer o seguinte, a gente manda a luz para um lado, manda a luz para o outro, manda a luz numa outra direção. Se o vento do éter tem algum tipo de efeito sobre a luz, então a luz, em algum momento, ela vai mais devagar, porque ela está contra o vento do éter. Também o resultado foi zero. Em suma, com o tempo, essa ideia do éter começa a ficar meio ridícula, não serve para nada, ninguém conseguiu comprovar essa história, mas tem uma quase, não digo uma ressurreição, mas na hora em que o Einstein vem com a ideia de que, olha, é o seguinte, não existe assim coisas no vácuo, existe uma coisa chamada espaço-tempo, e quando você começa a pensar no espaço-tempo, tudo acontece dentro do espaço-tempo, o espaço-tempo pode se deformar, pode se comprimir, pode se distorcer. Você fala, bom, será que o espaço-tempo não é como o éter? Então já vem até uma outra interpretação do espaço-tempo ter alguma coisa a ver com o éter. E aí também tem a questão hoje, bastante atual, da matéria escura, da energia escura. Será que na verdade existe? E aí vem a física quântica que vai dizer, não, para com essa história toda, não tem éter. O que você tem são campos quânticos que se estendem pelo universo todo. Esse campo quântico nunca está em repouso, ele sempre está em movimento, é como se fosse uma água borbulhando o tempo todo, você nunca tem zero, você nunca tem vácuo, você tem sempre ali um nível pelo menos muito básico de energia. Então, será que o campo quântico... Bom, então é um episódio perdão, interessantíssimo, justamente para resgatar a história de uma ideia meio mirabolante, que nasce de praticamente especulativa, que dura um tempão, que vai se metamorfoseando. Eu achei essa história legal. O que mais que tem para comentar aqui com vocês? Isso eu vou deixar para amanhã. Tem uma questão curiosa de superbactérias, acho que eu vou deixar para amanhã também. Tem uma... Vamos lá, acho que isso vale a pena a gente comentar. Eu nunca tinha entendido a história do imperador austríaco fuzilado no México. Eu comentei, acho que recentemente, de um quadro famoso francês, do fuzilamento do Maximiliano. Acho que eu dei aqui a dica desse quadro para entender um pouco mais da pintura, mas eu nunca entendi muito bem por que o México, sendo o México, fuzilou um imperador austríaco. Uma história. Mas aí a BBC Brasil, ela tem um papel muito interessante, de não só ficar falando de hard news, né, de notícias, mas de também quase que de explicar algumas coisas de história. Praticamente uma escola, a BBC Brasil é uma escola. E eles estão contando essa história do Maximiliano de Habsburgo, que era realmente um austríaco da família real austríaca, primo do Dom Pedro II, quase que casou com uma outra prima. As monarquias, todo mundo era parente de alguma maneira, né? Porque você tinha essas dinastias, essas famílias e tal. Esse Maximiliano, ele estava lá meio dando... Se você é um príncipe, não é toda hora que você tem a oportunidade de virar rei, certo? Se marcar bobeira, você vai passar a vida inteira como príncipe, que nem o príncipe Charles, tá ficando velho, né? E ele tava lá com a mulher, com a Carlota, o que que faz com esse cara? Não, manda ele para Trieste, ele vai ficar lá e não dá muito certo. Ele tá meio dando bobeira, e parece que era um cara bonzinho, com umas ideias liberais, um cara já com umas preocupações científicas, sociais. O México, nesse meio tempo, pegando fogo, né? Mil revoluções, etc. e tal, derruba isso, derruba aquilo. Num certo momento, os conservadores, porque você tinha monarquistas no México, né? Porque você tem foi declarada república, a república uma confusão, trocaram de presidente não sei quantas vezes, uma zona. Aí os monarquistas resolvem pedir ajuda, pelo amor de Deus, nos ajudem. A França, que estava, Napoleão III, já estava meio de olho ali na América Latina, falou, pô, acho que vale a pena eu me aproximar. O Napoleão resolve acudir, ele fala, eu vou ajudar vocês, vamos colocar aí um rei, né? E aí, quem que vocês querem de rei? Aí eles ficam matutando ali e escolhem justamente esse cara que estava dando bobeira. Assim como existe presidenciável, deve ter o regenciável, sei lá como é que chama isso, o monarquiável, tá legal, vamos botar esse cara aí. Manda um cara para o México e olha que coisa maluca, eu não sabia que isso era por uma demanda dos monarquistas mexicanos. Pois bem, ele vai para o México achando que ele vai, né, ficar brother do Dom Pedro II, vão ali fazer uma parceria Brasil-México. Aliás, o Maximiliano passa pelo Brasil, ele cita ali Rio de Janeiro, Bahia, nas suas memórias, mas o México sendo o México, a coisa não dura muito, o cara, ele acaba, essa coisa mais liberal acaba desagradando os conservadores mexicanos, e acaba tendo de novo, os republicanos invadem de novo a capital, e esse cara é fuzilado. Então, para conhecer um pouco melhor essa história completamente surreal, como é que os mexicanos vão fuzilar um príncipe austríaco, Habsburgo, rei do México, o que esse cara estava fazendo lá, eu achei interessante. Para encerrar, já que a gente está tentando se manter nesse limite de meia hora, tem um vídeo muito inspirador do David Foster Wallace, chamado This is Water. É um discurso que ele fez numa turma de, sei lá, de formatura, etc. e tal, nos Estados Unidos. E ele começa com uma brincadeira, dizendo, olha, tem dois peixinhos jovens num aquário, no mar, e aí eles estão nadando felizes e contentes, eles cruzam um peixe mais velho, o peixe mais velho fala, e aí, que vocês estão achando da água? Aí um peixe olha para o outro e fala, o que é água? O que o Foster Wallace está tentando chamar a atenção aqui, que muitas vezes a gente não percebe, a gente não tem olhos para perceber aquilo que está à nossa volta, né? Mesmo que seja alguma coisa tão vital quanto a água é para os peixes. E ele faz um retrato bastante interessante da vida cotidiana de um adulto americano, aquilo que espera realmente aqueles formandos, né? Uma vida de trabalho, uma vida meio medíocre, uma vida de, sei lá, de ficar empurrando o piano. Mas o que ele tenta mostrar, que acho que é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Radinho, que as coisas não têm um sentido próprio e você também não pode se tomar sempre como referência, porque o piloto automático da gente é a gente achar que a gente é o centro do universo, que qualquer coisa que não esteja de acordo com os nossos interesses mais imediatos é uma ameaça ou é alguma coisa a ser lamentada. O que ele tenta ensinar é a gente ver com olhos de mais compaixão, tentar entender as outras histórias, tentar ter a liberdade de atribuir outros sentidos àquilo e não simplesmente cair no piloto automático, que é, no geral, bastante pobre. Eu acabei passando aqui o limite desses 30 minutos, desculpe, mas eu acho que essa é uma causa interessante. Assistam, por favor, está com legenda. Essa capacidade nossa, que para mim também é um desafio diário, como é que eu interpreto a métrica do YouTube sem ser de uma maneira depressiva? Como é que eu encaro tudo isso de uma maneira que inclua mais pessoas, outras perspectivas e que seja um pouco mais solidária e que seja um pouco mais histórica? É isso que a gente está tentando fazer aqui. Raríssimas e raríssimos, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo carinho, pelos comentários, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.